sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quinta-feira, 30 de abril de 2015, às 15h33. Às 15h37, desculpe, no horário do plenário. Convido a senhora deputada Luzia de Paula para secretariar os trabalhos da mesa. Eu solicito à senhora deputada secretária que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 75 do Poder Executivo encaminha projeto de lei que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 165.073.000. Mensagem número 77 do Poder Executivo encaminha a solicitação de homologação do convênio ICMS 10.11.32/14, de 21 de março de 2014, que prorroga disposições de convênio que concede benefícios fiscais. Mensagem número 78 do Poder Executivo encaminha a solicitação de homologação do convênio ICMS 163, de 6 de março de 2013. Mensagem número 79 do Poder Executivo encaminha projeto de lei que abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 4.390.765. Mensagem número 80 do Poder Executivo encaminha a solicitação de homologação de convênio ICMS 20/2014, de 21 de março de 2014, e convênio ICMS 40, de 31 de março de 2014, que altera o convênio ICMS 87/2002. Duas indicações, deputado professor Reginaldo Veras. Seis indicações, deputado Juarezão. Três indicações, deputado Hélio Luiz. Cinco indicações, deputado Rafael Prudente. Uma moção, deputado Joivale. Requerimento, Comissão de Assuntos Sociais, solicita a constituição no PL número 322/2011, deputado Cristiano Araújo. Requerimento do deputado Cristiano Araújo requer que seja declarada a prejudicialidade do projeto de lei número 307/2015. Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado.
Eu, nessa questão de ordem, eu quero comunicar com muita tristeza o falecimento da dona Gláucia Aguiar, que será sepultada amanhã, às 10 horas da manhã, no Campo da Esperança. Uma grande guerreira, uma líder que contribuiu muito com a Ampare na sua fundação e contribuiu muito com os trabalhos sociais do Distrito Federal.
Obrigado, deputada Luzia de Paula. Não havendo quórum regimental para dar continuidade à sessão, eu declaro questão de ordem, deputado Aziz Derrubi.
Do Israel, eu pediria a Vossa Excelência para nós suspendermos, que, como são 15h40, pelo menos darmos 10 minutos para ver se a gente alcança o quórum para a abertura. A gente ontem não teve sessão, hoje é véspera de um feriado e acho que poderíamos ainda ter uma última chance para alcançarmos o quórum para a abertura e o funcionamento do plenário dessa casa. Peço deferência.
Questão de ordem, deputado Lira.
Eu faço das palavras do deputado Aziz Derrubi as minhas palavras.
Eu acato a questão de ordem de Vossa Excelência e suspendo por 10 minutos, de modo que a sessão voltará a ser aberta às 15 horas e 51 minutos. Como há quórum regimental, eu reabro a sessão, dando início ao pequeno expediente. Convido. Pequeno expediente, é a mesma coisa, não é? Ah, sim. Comunicado de líderes, achei que era a mesma coisa. Deputado Agaciel Maia, não se encontra. Deputado Wellington Luiz, não se encontra. Deputado Rodrigo Delmasso, não?
Abre mão.
Abre mão. Deputado Chico Vigilante, não se encontra. Deputado Asni faz uso do comunicado de líderes pelo bloco do PT.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero trazer aqui à pauta um tema que é recorrente no Distrito Federal. O governador Hollenberg tem dito que ele não vai compactuar com com essa história tão triste do Distrito Federal, tão real. Há algumas legítimas, outras oportunistas, que são as invasões em áreas urbanas do Distrito Federal. Eu trago aqui a manchete do Correio de Santa Maria, um jornal intensamente lido naquela comunidade, é um jornal gratuito. Aqui nós temos essa manchete de uma série de invasões que compõem o dia a dia daquela comunidade. Eu chamo a atenção porque o governador Hollenberg, em relação a Nova Jerusalém, com relação agora o 26 de setembro, nós temos a preocupação de que aquilo que seja legítimo pela necessidade... eu não sei, parece que está tendo um evento aqui. Então, usa o microfone aí e introduz eles para a gente. Claro, então, olha, expediente de...
Ô, senhora presidente, eu não vi a senhora aqui.
Desculpa, deputado Vazni, interromper o discurso de Vossa Excelência, mas é que o nosso querido ministro tem hora para sair. Nós recebemos ele na presidência, né, junto com o embaixador Norberto, e ele veio numa visita muito rápida ao Brasil, né, da Hungria, e é uma pessoa muito importante, né, primeiro-ministro da Hungria, e veio nos visitar, é o ministro das Relações Exteriores, e numa visita muito rápida no Brasil, de menos de uma semana, com mais de 40 audiências, fez questão de passar na Câmara Legislativa para nos cumprimentar. Então, nós estamos aqui hoje agradecendo a presença dele e do nosso embaixador também, e apresentando os deputados, o deputado professor Israel, o deputado Vazni Dehuri, que nós interrompemos, né, a fala dele, deputado Lira, que se faz presente, deputado Juarez, também aqui o deputado Juarez, ministro, o deputado Rodrigo Delmasso, o deputado Bispo Renato, o deputado Joey Valle e o deputado Reginaldo Veras. Então, no nome de todos os nossos deputados, nós agradecemos a referência de ter passado pela Câmara Legislativa.
Eu quero dizer, deputada Celina, que eu tenho uma grata satisfação, então, de conhecer o ministro das Relações Exteriores, até porque tive o privilégio de conhecer o Parlamento Húngaro. É um belíssimo edifício, uma instalação interna muito moderna e, ao mesmo tempo, uma combinação com a história de duas cidades, né? Pest de um lado, Buda do outro, juntado por uma ponte, e um povo muito culto. O húngaro tem uma tradição e uma formação muito interessante. Eu fico muito feliz de ter tido esse privilégio e quero cumprimentá-lo e desejar sua estadia no Brasil será extremamente rica. Esse é um país muito afetuoso e um país muito amigo. O Brasil é um país de todas as nações e nós sentimos orgulho da nossa história.
Gostaria de registrar também a presença do deputado Agaciel Maia, que acaba de chegar também, mas um dos nossos representantes, que é o presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças da Câmara Legislativa. E deixar um registro também, professor Israel, porque eu acho que é importante isso contar nas notas taquigráficas. A Hungria tem uma tecnologia inovadora nessa parte de saneamento, né? E a ideia de realmente fazer uma cooperação técnica para mudar hoje como funcionam as nossas estações de tratamento. É, para você ter noção, professor Israel, a estação de tratamento da Hungria, ela não tem odor, ela é usada para você tirar fotos, né, seja de casamento ou como um local, um parque. Então, é uma tecnologia única hoje que eles já exportam para 30 países e a ideia é que o Distrito Federal também seja um desses países, né, a fazer uma cooperação técnica, tanto na parte aí dessa questão de saneamento, como outras tecnologias inovadoras que eles têm na área de lixo e outras áreas. Então, eles colocaram também toda essa equipe à disposição. Hoje tiveram com o governador antes de vir à Câmara Legislativa. E a gente agradece muito essa cooperação entre os países e ao nosso ministro aqui, Maguire, e a toda a comitiva. Muito obrigada.
Deputada Celina, eu agradeço por ter trazido o ministro ao plenário. Quero agradecer a presença e a gentileza de Vossa Excelência, senhor ministro, no plenário dessa casa e também a presença do senhor embaixador da Hungria em Brasília. Eu passo a palavra ao senhor ministro para que tenha a honra de fazer uso da tribuna.
Excelenciás urak és hölgyek, tisztelettel, szeretettel köszöntöm Önöket.
Senhoras e senhores excelências, gostaria de vos saudar.
Óriási megtiszteltetés számomra, számunkra, hogy itt lehetünk ma.
É uma enorme honra podermos estar aqui hoje.
Az Önök csodálatos országában.
No vosso país maravilhoso.
Amelyről Magyarországon sokat vélni tudunk, de valójában nem is ismerjük annyira, mint gondolnánk.
Na Hungria muitos acham que conhecem o Brasil, têm informações, no entanto não são aquelas informações verdadeiras que a gente experimenta aqui.
El kell jönni, de látni azt, hogy micsoda erő, micsoda lendület van ebben az országban, és micsoda jövő előtt áll az ország.
A pessoa tem que visitar o Brasil para experimentar aquele a força, aquele dinamismo que tem e para sentir também que futuro que o espera.
Magyarország külpolitikájának a középpontjában áll Brazília.
O Brasil está no centro da política exterior da Hungria.
Mert úgy döntött a magyar kormány, mint egy fél évvel ezelőtt, hogy az eddigieknél sokkal nagyobb figyelmet fog szentelni a latin-amerikai térségnek.
Porque há mais ou menos meio ano, o governo húngaro tomou a decisão de prestar muito mais atenção à região da América Latina.
Úgy első számú törekvésünk, hogy a latin-amerikai világ legerősebb gazdaságával, Brazíliával soha nem látott mértékben megerősödjenek a kapcsolataink.
E o nosso primeiro objetivo é fortalecer as nossas relações com a maior potência econômica da América Latina, que é o Brasil.
És Brazílián belül természetesen Brazília város egy olyan körzet, amelyikre kitüntetett figyelmet szeretnénk szentelni.
E dentro do Brasil, a capital, Brasília e Brasília DF e Distrito Federal é uma área a qual gostaríamos de prestar mais atenção ainda.
És ennek a munkának az alapjait sikerült letennünk az elmúlt napokban.
E nesses últimos dias conseguimos criar as bases desse trabalho futuro.
Megható az a szeretet és az a nyitottság, amelyel bennünket fogadtak.
E absolutamente emocionante aquela abertura e aquele carinho com que fomos recebidos.
Ezt köszönjük Önöknek.
Agradecemos muito.
És optimistán tekintünk a jövőbe, ami bizonyára elhozza szorosabb együttműködésünket és egymás még jobb megismerését.
E vemos o futuro com bastante optimismo, esse futuro que vai trazer o aprofundamento do conhecimento mútuo e o fortalecimento dos laços.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és jó munkát kívánok.
Muito obrigado por me terem ouvido e bom trabalho para todos.
Nós agradecemos a Vossa Excelência, senhor ministro, e afirmamos que é sempre uma honra para a Câmara Legislativa receber dignatários de outros países que que queiram trocar experiências com o nosso Poder Legislativo. Eu devolvo a palavra ao deputado Vazir de Ruri, que fazia uso da tribuna.
Senhor presidente, eu quero, portanto, chamar a atenção dos senhores deputados a essa cultura que o governador Hollenberg está tentando enfrentar e para poder mudar um pouco essa prática de que a terra no Distrito Federal será ocupada com base no oportunismo, na esperteza e em quem é mais forte. Portanto, nós não podemos permitir que aquilo que a população nos delegou para poder acompanhar, gerenciar, fiscalizar. Portanto, eu quero fazer um apelo à AGFIS, à CEOPS, diante dessa denúncia de um jornal comunitário na cidade de Santa Maria, que fotografa e levanta a tese da invasão de terra pública. Santa Maria tem sido uma cidade vítima desses tipos de ocupação, que nasce nos finais de semana, em dias feriados, e vão, pela omissão das autoridades, continuando. Na gestão do governo anterior, houve uma postura bastante firme. Entretanto, ainda assim, não conseguiu resolver todos os problemas dessa natureza na cidade de Santa Maria. Portanto, deputado Joey Vale, o senhor que é o presidente da Comissão de Governança, a comissão que cuida dessa questão da fiscalização, né, nós estamos... Eu já tenho feito várias denúncias sobre invasão de terra pública, ainda não tenho tido retorno, resposta. A gente se sente assim, extremamente vulneráveis, para não dizer ameaçados, né? E eu trago aqui, nessa tarde, uma denúncia muito grave, que é a denúncia que já está nos meios de comunicações locais, mas que deve ser vista com extrema responsabilidade. Porque nesses locais, os grandes veículos de comunicação não chegam. Eu não sei se o Correio Brasiliense dispõe a colocar um jornalista lá em Santa Maria para fotografar e mostrar. Naturalmente, eles fazem muito isso com a verba indenizatória, né? Escancarando. Há outras formas que se perde dinheiro público com omissão até mesmo dos meios de comunicação. E aqui eu quero elogiar esse Correio de Santa Maria, que estampou. Eu não posso deixar de reportar o episódio que aconteceu no governo anterior, em que nós tivemos um administrador que foi afastado, em grande parte, por fazer vista grossa a ocupações. O Ministério Público está atento, mas Brasília é uma cidade muito grande. Pois não, deputado Joey Vale.
Deputado Vazni, eu queria aqui, nessa parte, primeiro parabenizá-lo por essa questão de vir aqui e trazer esse assunto importantíssimo para a nossa cidade. Nós vivemos um momento de horror. As invasões estão desenfreadas, fora de controle. Agora, um fim de semana atrás, numa audiência pública que estávamos fazendo no Lago Norte, o administrador do Lago Norte teve que sair correndo, porque tinha uma denúncia, tinham máquinas no sábado, a audiência era no sábado, trabalhando, derrubando cerca, ameaçando pessoas, fazendo invasão de área pública na região da Serrinha do Paraná. Então, isso está acontecendo em todos os locais. Eu acho que é uma questão de calamidade mesmo. Nós precisamos fazer um trabalho, a Câmara precisa se posicionar, até porque o governo tem suas limitações. O que a gente tem visto aqui, está se fazendo o possível, mas isso acontece nos finais de semana, à noite. Há um problema seríssimo de invasão, e que a invasão leva à ilegalidade e que o governo perde completamente o controle. Lembro daquele episódio onde eu fui ameaçado, onde teve todos os problemas por causa daquele problema da área rural, que o senhor bem sabe.
Sei disso.
E quero aqui me solidarizar e me colocar à sua disposição, mas peço ao presidente que possa levar isso à mesa diretora, para que nós possamos, além de uma audiência pública, tomar outras providências no sentido de coibir, ajudar a esse processo das invasões de terra pública no Distrito Federal. Muito obrigado pela parte.
Eu, inclusive, ontem estive com a nossa equipe aqui da Comissão de Assuntos Fundiários, porque eu tenho tratado, deputado, sobre várias questões de ocupação de terra irregularmente. Né? Algumas, naturalmente, com os anos, que precisam ser regularizadas, outras que precisam ter um processo de estudo urbanístico. Eu tenho visitado, por exemplo, a Granja Modelo, que é deputada Luzia de Paula, que é naquele parque entre o Riacho Fundo 1 e o Riacho Fundo 2. Reserva da própria União, é uma reserva da União, e que também está sendo invadida. E eu creio que se o governo do Distrito Federal não der conta, terá que chamar a Polícia Federal, até porque parte dessas áreas é do governo federal. É do governo federal. Então, nós precisamos, naturalmente, diferenciar aqueles que não tiveram oportunidade de acessar a política habitacional, não tiveram oportunidade de acessar a programas que legitima o seu direito à necessidade, à moradia, para que, então, possa ter os desdobramentos dentro das políticas públicas. Portanto, é necessário, o governo passado enfrentou vários problemas no resgate de áreas para a implantação do programa habitacional. Isso é uma outra realidade, mas a agressão ao patrimônio público, a invasão escancarada, desrespeitosa, ostensiva, é algo que humilha, né, a capacidade nossa de tentar construir um Estado de direito, um Estado da cidadania, um Estado de respeito à coisa pública. Vale quem chega, cerca, vale quem chega, ocupa, vale quem chega e desordena e compromete o meio ambiente. Portanto, eu tenho uma enorme preocupação com relação a isso. Eu levei a conhecimento, inclusive, recentemente, do secretário Tiago, a ocupação, deputado Lira, ali entre a expansão de Samambaia, da época do governo Roriz, depois surgiu a expansão de Samambaia, na época do governo Arruda. Entre essas duas complexos urbanos, existe uma franja de terra que é ocupada por chácaras, algumas devidamente de conhecimento do poder público, com contratos, outras sendo fatiadas, ou até mesmo em áreas essencialmente públicas. Agora parece que o que é público não tem dono, né? Então nós estamos vivendo isso no Riacho Fundo 2, O Riacho Fundo 2, deputado Reginaldo Veras, entre ali na QC6, não adianta mais, né? Não adianta. As denúncias têm sido feitas por escrito, deputado Joy, às autoridades, inclusive ao Ministério Público. Eu, inclusive, estive com a doutora Maria Helda para tratar de um outro assunto, abordei ela, porque é uma promotora altamente qualificada, dura, é necessária. Nós estamos vivendo um quadro extremamente preocupante. Não é novidade nesse governo, já vinha de governos anteriores, mas nós precisamos ter uma posição clara, contundente, evidente. O que é público caberá ao Estado conduzir as políticas públicas. Todo respeito a quem precisa. Todo respeito a quem tem criança e tem que dar amparo à sua moradia. Mas nós precisamos valorizar as medidas, deputado, do poder público. Pois não, deputado Rodrigo, deputado Lira.
O senhor me concedeu uma parte, muito obrigado pela parte, Vossa Excelência. Primeiro, parabenizar pelo brilhantismo que o senhor trabalha com o assunto. E quero dizer que essa questão das invasões de terras públicas tem levado o Distrito Federal a matar uma das principais fontes de vida, que são as nascentes. Nós temos áreas que são invadidas, que são nascentes, que são aterradas para a construção de residências. Nós temos vários córregos que já estão assoreados, justamente porque as suas nascentes estão mortas, foram aterradas, e isso pode levar a um prejuízo, não agora, mas futuro, quando a gente entra na discussão em relação ao abastecimento da água aqui do Distrito Federal. A repressão às invasões, ela precisa ter esses dois objetivos, como Vossa Excelência acabou de colocar: e nós precisamos cuidar efetivamente, aí, como vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, para que as nascentes do Distrito Federal não venham morrer como estão sendo assassinadas. Deputado professor Israel, que é do Partido Verde, um partido que defende, né, defende o meio ambiente, defende o ecossistema como, como uma das principais bandeiras a serem defendidas nesta casa. Então, deputado Vazir, quero parabenizar a Vossa Excelência e só incluir que essas invasões devem ser reprimidas também para que as futuras gerações possam ter o direito de acesso à água que nós temos hoje.
Deputado Lira, por gentileza.
Bom,
incorporo Vossa Excelência, meu pronunciamento às palavras do deputado Rodrigo Delmácio.
Bom, o senhor abordou um assunto, né, que há muito tempo, né, vem prejudicando, na verdade, a qualidade de vida da população do Distrito Federal. Porque quando uma nova invasão surge, automaticamente as pessoas que estão nessas regiões querem água, esgoto, iluminação, querem saúde, querem tudo assim para ontem. E eu tenho dito que o governo não tem acompanhado o crescimento desordenado do Distrito Federal. Quando falo governo, estou falando desde governos anteriores. E, em alguns casos, quando um cidadão comum tenta denunciar aos órgãos competentes, como, por exemplo, a DEMA, a pessoa tem que dar o RG, tem que se brincar até o endereço, até o CPF tem que falar também. É claro que isso aí inviabiliza qualquer denúncia, porque ninguém quer se identificar dessa forma, porque você está dando uma margem para que a pessoa que é contra o denunciante possa sofrer algum tipo de penalidade, até mesmo pagar com a vida, né? Então, por isso, nós precisamos aqui, enquanto legisladores, né, rever essa questão do crescimento desordenado do Distrito Federal, certo? Sabemos que tem muitas pessoas que necessitam de moradia, que realmente estão ali porque realmente precisam, certo? Mas também sabemos que tem muitos aproveitadores, pessoas que se utilizam daquela situação de pobreza para poder também invadir, certo? E dali ocupar o solo de maneira indevida, né? E joga toda a responsabilidade para o Estado, né? Então, a meu ver, isso precisa ser revisto urgentemente aqui nesta casa.
Muito obrigado, deputado Lira. Eu sei que o senhor é um deputado de uma região em que o problema de ocupação é algo bastante intenso, difícil de ser tratado. A gente entende, tem o maior respeito, mas as autoridades precisam acordar diante da magnitude do problema. Eu quero concluir, senhor presidente, lendo rapidamente as duas manchetes no jornal aqui, Correio Santa Maria. Santa Maria, Casa de Mãe Joana. Tem aqui, inclusive, cópia do ato da administração local. Depois nós temos aqui, em Santa Maria, o número de possíveis invasões é só subindo. Portanto, senhor presidente, eu peço que a presidência dessa casa encaminhe ao senhor governador uma petição para que seja feito um trabalho de desdobramento sobre a fiscalização de frente a essas ocupações de área pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Vazni. Eu quero solicitar ao setor de taquigrafia e de ata e súmula que façam registro do pronunciamento do senhor ministro das Relações Exteriores da Hungria, ocorrido durante o comunicado de líderes, no período destinado ao grande expediente, conforme disposto no artigo 118, parágrafo 3º, do regimento interno dessa casa. Dando continuidade ao comunicado de líderes, eu convido o deputado Agaciel Maia para fazer uso da palavra. Pois não, deputado?
Peço para que Vossa Excelência dê como transcrito nos anais dessa casa essas duas matérias do Correio Santa Maria, por favor.
Acatado, senhor presidente, senhor deputado Vazni. Deputada Garcia, fará uso da palavra? Pois não.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, gostaria de tratar de um assunto importante. Diga-se de passagem, dois assuntos inerentes à Planaltina, né? A comunidade cultural de Planaltina está mobilizada, lutando para que se tire do papel, tornando realidade um dos mais importantes e belos projetos para a cidade, que é o Complexo Cultural de Planaltina. Com mais de 150 anos, Planaltina é uma cidade que respira cultura. Festa do Divino Espírito Santo, Via Sacra, Morro da Capelinha, Cavalgadas, entre outros. Planaltina é a única região administrativa do Distrito Federal com mais de 150 anos e que ainda apresenta um núcleo histórico e cultural parcialmente conservado. No entanto, a cidade não conta com lugar algum para que a população e artistas da cidade desenvolvam e pratiquem sua cultura. Durante os anos, a comunidade vem vendo a sua cultura morrer. Foi assim com a escola de samba, a banda de música e vários grupos culturais que surgiram e sumiram ao mesmo tempo. Hoje o museu é o único local de referência cultural dentro da cidade, habitada por mais de 230 mil pessoas com influência cultural de todas as partes do Brasil. Essa obra vem consolidar a ideia de que Planaltina, a cidade mais antiga do Distrito Federal, representa cultura pela grande quantidade de movimentos culturais que poderão crescer, porque terão um grande palco para atividades culturais. O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal, Complan, aprovou por unanimidade o projeto da Casa da Cultura de Planaltina, que, vários anos, é desejada pelos moradores daquele local. O local escolhido para a Casa de Cultura de Planaltina será erguido entre a Administração Regional e o Ministério Público, com a área de 1.220 metros quadrados de área construída com acessibilidade para pessoas com deficiência em toda a infraestrutura. Terá auditório com capacidade para 450 pessoas, teatro de arena e hall de exposição. Em 21 de julho de 2014, na seção 3, página 41, foi publicada a concorrência 018 de 2014, do tipo menor preço global para a construção da Casa da Cultura de Planaltina, com o processo 135.000.977.2007, valor estimado em R$ 3.830.384,86. Portanto, é uma boa notícia para a cidade de Planaltina. Ao mesmo tempo, quero reivindicar que, vendo o cruzamento no que diz respeito à área de segurança daquela cidade, Planaltina é a cidade que tem menos policiais proporcionalmente à sua população. Então, nós estamos assinando um documento ao governador e ao secretário de segurança, pedindo exatamente que haja esse equilíbrio, a proporcionalidade entre a população de Planaltina e a quantidade de policiais está bem inferior às demais regiões, professor Israel Batista, que preside essa sessão. Portanto, é uma boa notícia para Planaltina, Casa de Cultura, mas, ao mesmo tempo, há essa preocupação em fazer um equilíbrio na quantidade de policiais daquela região. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Agaciel Maia. Eu dispenso o uso da tribuna como líder do bloco Sustentabilidade, Trabalhismo e Solidariedade e pergunto ao deputado Reginaldo Vera se ele gostaria de fazer uso.
Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, presidente. Meu líder, agradeço por ter me concedido esse seu espaço aqui na tribuna. Senhoras e senhores, ontem, 29 de abril, no estado do Paraná, aconteceu algo absolutamente lamentável e que fere a democracia, a educação e até o futuro desse país. Professores, pleiteando acesso às galerias da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, foram barrados e não puderam entrar. Usemos como exemplo o nosso espaço aqui, e eu já parabenizo aqui a nossa presidente Celina Leão e a nossa vice-presidente Liliana Roriz, que apesar dos embates calorosos nessa casa, sempre abriram a galeria para que as pessoas pudessem se manifestar. Às vezes até exageram, mas entendo que isso também faz parte do processo democrático. O que essa casa tem feito desde o início do ano, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná não teve a mesma sensibilidade e, com o apoio do governador Beto Richa, de forma criminosa, impediu o acesso dos professores que lutavam, deputado Joy Valley, para a manutenção de um direito fundamental, já que o governador do estado do Paraná está metendo a mão na previdência dos professores daquele estado. E trabalhador nenhum vai admitir uma coisa dessa, com o apoio da Assembleia Legislativa daquele estado também. Então, os professores, querendo acesso, foram barrados pela polícia. E o governador, de forma criminosa, autorizou a polícia do estado do Paraná, desculpem a expressão, a sentar o cacete em trabalhadores que lutavam pela manutenção dos seus direitos. 200 feridos, entre eles 20 policiais. Tá? E fica aqui o questionamento. Como exigir que professores em sala de aula ensinem a cultura da paz quando eles próprios são vítimas da violência do chefe maior do estado do Paraná, o governador Beto Richa. E eu vou concluir esse discurso e esse repúdio. Deixo claro que já protocolei nessa casa aqui uma moção de repúdio à ação insana e criminosa do governador do estado do Paraná contra os professores e contra os servidores. E concluo meu discurso aqui com as palavras, antes de concluir, só um perdão para eu conceder a parte, por favor, deputado Joy Valley. Estou irritado com essa situação. Digo aqui, resumo em síntese essa história, com o que disse o âncora do jornal da Band, o Boechat. O pitbull que mordeu o cinegrafista da Rede Bandeirantes tem mais cérebro que o governador do estado do Paraná, Beto Richa. Por favor, deputado Joy Valley.
Queria só me solidarizar com Vossa Senhoria, deputado, mas lembrando também e trazendo, rebatendo o nosso estado do decreto da mordaça, né, de que é uma coisa incrível no século XXI, na democracia que vivemos, já consolidada na nossa capital, no nosso país, emitir um decreto que as pessoas são proibidas de dar declaração na imprensa sobre o trabalho, sobre o que elas estão vendo, né, dentro das secretarias. Então, eu queria só, vis a vis, a sua revolta, também me colocar aqui no sentido de que esse tipo de decreto, esse tipo de mordaça, esse processo de proibição de participação das pessoas em pleno século XXI não se concebe mais. Não se concebe. É um negócio completamente absurdo. E aí eu fico muito triste de termos isso com os professores no Paraná e ter acontecido esse decreto aqui com os professores e os funcionários da Secretaria de Educação. Muito obrigado pela parte.
Deputado Reginaldo Veras, quero me somar também a Vossa Excelência nesse repúdio e também me sinto entristecida enquanto professora e enquanto legisladora de saber que nós ainda temos a oportunidade de viver e ver, de presenciar momentos como esse. Se uma casa que é chamada Casa do Povo, permite aos professores um tratamento desse, imagine que tratamento vai dar à sociedade. Somo a Vossa Excelência nesse repúdio e digo que é necessário nós fazermos uma revisão do que é democracia e, principalmente, para que essas casas, como é a Casa de Leis do Paraná, trata a democracia nessa atual legislatura. Muito obrigada.
Deputado Rodrigo. Deputado Reginaldo Veras, quando vi a matéria ontem à noite, passada no Jornal da Globo, falando sobre toda essa atrocidade no estado do Paraná, não só me entristeceu, mas me deixa muito envergonhado que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que deveria ser a Casa do Povo, foi um dos palcos, uma das maiores atitudes antidemocráticas existentes no nosso país. Sou paranaense, nasci em Maringá, do Estado do Paraná, e quero dizer que o povo do Paraná, como sou paranaense, com certeza não aceitou essa atitude do governador do Estado de forma truculenta e até digo de forma leviana, se tornou o grande Nabucodonosor daquele Estado. Quero aqui deixar também o meu repúdio a essa atitude que foi tratado principalmente pela Polícia Militar daquele Estado e solidarizar a todos os professores do Brasil que, por causa daquele ato que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, todos os professores do Brasil, o professor Israel Batista, foram desrespeitados. A democracia é o palco das divergências. É o palco para que quem tiver as suas divergências vai se manifestar. E nós não podemos tolir manifestações de qualquer tipo. Obrigado.
E vejam, senhores, como o governador está se achando o verdadeiro ditador. Mandou prender 50 policiais que se recusaram a agredir os professores, professor Israel. Mandou prender. Eu até entendo que há uma hierarquia limitar, mas há limite quando se trata da questão dos direitos humanos. E o próprio governador ainda achou correta a atitude da polícia. Claro, a ordem é dele. Ele tem que achar correta a besteira que ele fez. A sociedade é que não pode concordar e concomunar com a atrocidade e um crime daquele. Tá? Esse assunto realmente me irrita, os professores vêm sendo continuamente desrespeitados. Exigem que o professor seja professor, psicólogo, artista, conselheiro e em nenhum momento ele é respeitado no seu espaço de trabalho e na luta por seus direitos. Espero contar com o apoio de todos os parlamentares aqui, aprovando por unanimidade a moção de repúdio que nós estamos aqui protocolando em relação a esse ato criminoso do Estado do Paraná. E para ver a gravidade da situação, vídeos mostraram servidores de dentro da Assembleia Legislativa do Paraná, de dentro do Palácio de Governo do Paraná, rindo e achando bonito os professores sendo agredidos no meio da rua. E aí eu me questiono, se as pessoas riem da violência, se elas sentem graça na violência, quando se trata da violência em relação a professores, que tipo de sociedade essas pessoas irão construir para o futuro? Fica a reflexão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, deputado Reginaldo Veras. Eu reflito, Reginaldo, sobre a situação que nós estamos vivendo. Os países que conseguiram fazer uma revolução educacional, que conseguiram mudar o perfil das suas escolas e das suas sociedades, são aqueles países que deram ao professor o seu devido status social. Se você observar na análise dos próprios professores, eles não se sentem valorizados pela sociedade, há pesquisas que demonstram isso, apenas 10% dos professores brasileiros acreditam que tenham algum tipo de valorização social. Por outro lado, a preocupação salarial dos professores está em quinto lugar nas suas prioridades, ou seja, o professor é sim um abnegado. A nossa sociedade não o valoriza. E em todas as experiências recentes de transformação pela educação, professor Reginaldo, o status social do professor foi trabalhado. Agora, como um professor pode se sentir respeitado pela sociedade se o Estado não respeita? Na Irlanda do Sul, foi esse o primeiro ponto trabalhado na Revolução que transformou a Irlanda do Sul de um país preguiçoso num país próspero nos últimos 30 anos.
O primeiro ponto trabalhado na Irlanda do Sul foi o status social do professor. O que, que ele representa para a sociedade? Quando ele anda na sua comunidade, como os vizinhos o enxergam? Como os pais dos alunos o enxergam? E num país onde o governo trata mal os professores, como é que nós vamos exigir que o avô de um estudante não agrida o professor a bengaladas? Que uma mãe não bata no professor com uma barra de ferro? Que um aluno desligue o celular durante a aula? Que haja silêncio em sala de aula para que o professor possa ministrar a aula? Nós desfizemos, Reginaldo, a sacralidade da escola. E nós dois, como professores, não vamos permitir que aqui em Brasília isso aconteça. Porque o que já está acontecendo me agride. São propostas que afrontam a autoridade do professor, o seu direito de exercer a sua profissão com dignidade. Nós, professores, temos sido desrespeitados. Como exigir que os estudantes de Valparaíso não façam aquela baderna na escola, quando são os policiais, o poder público, obedecendo às ordens de um governante, que fazem isso com o professor? Eu sei que é clichê, deputado Joy Valle, mas eu estive no Japão e reparei que diante do príncipe herdeiro do trono, os únicos que não precisavam se curvar eram os que tinham licenciatura e que tinham o título honroso de professor. Então, nós estamos pelas tampas. Passou do limite. Nós vamos brigar pela isonomia salarial do professor frente a outras categorias em Brasília. Nós não vamos aceitar propostas que afrontem a respeitabilidade do professor diante da sala de aula. Enfrentaremos vigorosamente esse tipo de proposta. E nós recuperaremos a importância social do professor. Senão tudo vai ser discurso. Obrigado, Reginaldo, por ter feito essa fala aqui. Eu estava mesmo, era desmotivado. Mas nós não podemos nos desmotivar, não. E peço desculpas aos colegas por ter feito isso, esse pronunciamento aqui da presidência, quando deveria ter usado a tribuna. Mas quando as coisas saem do nosso estômago, nós não conseguimos segurar. Muito obrigado. Eu vou perguntar ao deputado Júlio César. Ele deixou. Bem, como não temos mais líderes para fazerem seus pronunciamentos, eu dou início ao comunicado de parlamentares. Antes, porém, questão de ordem, deputado Rodrigo Delmas.
Pela ordem, senhor presidente. Eu queria pedir a Vossa Excelência, se possível, a leitura do requerimento que foi apresentado pelo bloco, que foi apresentado pelos deputados Bispo Renato, Rodrigo Delmas e Júlio César, certo? Já para constar lido aqui nesse expediente.
Eu faço a leitura daqui a pouco. Deputado Wellington Luiz não se encontra, deputado Rafael Prudente também não, deputada Liliane Roriz também não, deputada Liliane está sentada ali, deputada Liliane, você quer fazer uso da palavra? Não, deputada Abrimão, deputado Chico Vigilante não se encontra, deputado Ricardo Valle, deputado doutor Michel também não, deputado Bispo Renato, Roberto Negreiros, Sandra Farage, professor Reginaldo não vai fazer de novo uso da palavra.
Obrigado. Boa tarde a todos novamente. Prometo ser rápido, senhor presidente. Só uma questão. Agora à tarde chegou a nós aqui na Câmara a notícia de que o estabelecimento conhecido, muito conhecido aqui no plano piloto, Balaio Café, acaba de ser lacrado pelo IBRAM, por desrespeito à lei do silêncio. E aí, vou abordar duas questões. No momento em que o Distrito Federal passa por uma crise enorme, e hoje foi divulgada a taxa de desemprego, deputado Joy Valley, chegamos a uma taxa de desemprego superior a 12%. O Rodrigo Del Mastro já tinha abordado essa questão aqui em plenário. A gente está enfrentando uma crise, taxa de desemprego, e vai me fechar um estabelecimento comercial baseado na lei do silêncio. Lei essa que ninguém respeita. Mas esse estabelecimento, e a gente conhece esse estabelecimento de longa data, ele vem sendo continuamente perseguido por algumas autoridades e alguns órgãos aqui do Distrito Federal. Dizem as más línguas que o público que frequenta é alternativo demais. Eu aguento uma coisa dessa? Sabe? Então, os órgãos ambientais, o IBRAM, respeito muito a doutora Jane, presidente do IBRAM, mas devia ter mais o que fazer. Com invasão de área pública em área de nascente, que é responsabilidade do IBRAM, e ninguém faz nada. Acabou de ser dito aqui. Com uma série de questões mais importantes para o IBRAM tratar, vai me fechar um estabelecimento comercial baseado numa lei do silêncio que tem que ser revista nessa casa. Revista. Porque ela cerceia a liberdade de vários artistas atuarem na cidade. Ela estabelece regras que não se adequam à nova realidade urbana do Distrito Federal. E essa casa tem que rever essa lei do silêncio, até como forma de fomentar a arte, a cultura e a economia do Distrito Federal. Ou seja, nós estamos aqui num ambiente... O Distrito Federal passa por um momento de crise institucional. Ele não sabe o que fazer. Os órgãos não sabem quais são as suas competências. Quando agem? Agem com base em interpretações esdrúxulas da lei. Está difícil a situação aqui no Distrito Federal. E o cidadão, em geral, é que tem sido o prejudicado por causa da ação de alguns órgãos. Espero que a doutora Jane, nós vamos entrar em contato com ela, nos explique bem por que que o estabelecimento foi fechado com base na lei do silêncio, quando tantos outros, inclusive órgãos públicos, fazem barulho acima daquilo que é estabelecido pela lei e ninguém toma atitude semelhante. A coisa está difícil, professor Israel. A coisa está difícil, senhores parlamentares. Muito obrigado.
Deputada Luzia de Paula deseja fazer uso da palavra. Deputado Joy Valley.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos companheiros e colegas. Eu gostaria só de falar sobre esse assunto que acaba de ser comentado aqui na tribuna. Eu tenho o maior respeito pela atual presidente do IBRAM, a Jane, e tenho certeza absoluta que ela não tomou nenhuma atitude que não fosse coerente. Ela é uma pessoa extremamente coerente, ela também tem a ideia da sustentabilidade a partir dos três pilares, e economicamente viável é um pilar fundamental para a sustentabilidade no sistema em que vivemos. E certamente quero aqui, presidente, concordar com o professor Reginaldo Veras de que nós precisamos rever a lei do silêncio. Porque os fiscais ficam de mãos atadas também. Eles têm uma lei para cumprir, e se eles não cumprem a lei, eles têm uma parcialidade importante, e aí isso fica uma coisa extremamente delicada. Então, acho que está na hora dessa casa trazer para cá, porque a lei do silêncio, da forma como ela está, cerceia a questão do desenvolvimento cultural na nossa cidade. Certo. Então, eu queria pedir ao deputado Reginaldo Veras, presidente de comissão, o senhor, líder do nosso bloco, que a presidente, a vice-presidente que está aqui, que é uma pessoa extremamente sensível a esse processo, que nós pudéssemos urgentemente trazer uma audiência pública, discussão para esta casa, para que nós possamos, porque é uma questão de lei, nós somos legiferantes, então temos essa necessidade e até obrigação de trabalharmos isso para evitar esse tipo de coisa. Conheço o Balai, uma casa extremamente importante, respeitada, pessoas muito boas participam e vão lá, frequentam aquela casa. Eu sou um dos frequentadores do Balai e realmente a gente não consegue entender o que aconteceu, mas certamente quero dizer que acredito na coerência e na capacidade da doutora Jane à frente do IBRAM e tenho certeza que isso deve ter sido resultado do último recurso que ela teve. Mas eu quero também aqui aproveitar esse momento. Eu tive a notícia aqui, que eu acho assim, passei todo o governo passado defendendo todos os recursos da área rural do Distrito Federal. Toda vez que se institui um fundo, e hoje nós votamos uma lei de autoria da deputada Luzia de Paula, né, isso, Rodrigo da Mata, extremamente pertinente, que é o Fundo de Proteção aos Animais, né, quero parabenizá-la, mas toda vez que nós instituímos um fundo, logicamente, pela necessidade de atendimento àquelas pessoas, né, aquele segmento que está sendo trabalhado, porque não tem assistência competente do Estado naquele momento. Então, nós buscamos, através dos fundos, suprir uma necessidade daqueles que mais necessitam, porque não têm acesso normalmente ao recurso pelas vias normais. E eu considero aqui, presidente, inconcebível o que está acontecendo. Tomei conhecimento de que o governo está retirando o recurso do Fundo de Desenvolvimento Rural, garfando o recurso do Fundo de Desenvolvimento Rural, que é utilizado exclusivamente para os agricultores familiares, para os agricultores que estão fomentando o desenvolvimento, deputado Reginaldo Veras, do setor produtivo dessa cidade. Várias vezes falei nessa tribuna da importância de um choque de setor produtivo, que só pelo setor produtivo, neste momento, conseguiremos dar norte e reerguer a economia do nosso estado, município, ao mesmo tempo. Então, presidente, eu gostaria de colocar aqui a minha insatisfação, o meu repúdio a essa decisão do governo do Distrito Federal, que deliberadamente retira recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural, que já é pouco, já é muito pouco. O fundo tem poucos recursos e atende muitos produtores, levando em consideração que, na última gestão, todo o recurso foi utilizado e foi empregado para os produtores, porque nós tínhamos também aqueles fundos que ficavam por 5, 10 anos com o recurso lá parado e não se utilizava. Não é o caso. Não é o caso. O fundo foi usado, utilizado e muito bem utilizado, diga-se de passagem, fomentando o desenvolvimento econômico e social e ambiental na área rural. Então, quero deixar aqui o meu repúdio a essa decisão unilateral do governo, sem consultar as entidades de classe, que é costume do governo, precisava consultar num processo de democracia participativa, que é... Presidente, para concluir, que é uma das colocações do plano de governo que está aí, desse governo que eu sou base e que tenho procurado ajudar. Tem ficado difícil ajudar, mas eu tenho procurado ajudar, me coloco sempre à disposição do governo. Mais uma coisa que eu queria colocar aqui, tornar público. Nós tivemos uma sessão solene, deputado Israel, professor Israel, estava aqui o deputado professor Reginaldo Veras, em comemoração ao Dia da Educação. E um grupo de estudantes grande do ensino secundário nos pediu, porque, a princípio, a UNB tinha colocado no edital do concurso vestibular, que se encerra agora a inscrição dia 4, que os alunos, para se inscrever, obrigatoriamente teriam que ter o certificado de conclusão do segundo grau. Isso causou insegurança enorme nos alunos do ensino público. Hoje nós tivemos no reitor da UNB e ele realmente falou que ficou perplexo de ainda não ter sido procurado, mas que não era nada disso, né? Ele realmente tomou essa medida justamente para impedir a questão da indústria das vendas dos certificados de segundo grau. Porque como as escolas privadas não têm dado a declaração dos alunos, para os alunos, esses alunos passam no vestibular no meio do ano, entram com a liminar e aí conseguem esses diplomas no mercado aí de uma forma não muito saudável. Mas que a declaração das escolas continuam valendo sem problema nenhum, é possível fazer a inscrição no vestibular na segunda-feira de todos os alunos que estão cursando o terceiro ano do segundo grau, do ensino secundário, para que eles possam passar, fazer, prestar o concurso e, quiçá, passarem e assumirem as suas vagas porque com a declaração da escola é possível, a UNB aceita essa declaração para que esses alunos possam passar no meio do ano e já assumirem o curso. Então, eu queria fazer essa comunicação, esse comunicado, porque nós tivemos na UNB, conversamos com o reitor, e ele realmente falou que era um mal-entendido enorme. Como nós tivemos uma demanda grande na sessão solene que fizemos aqui no dia que o senhor estava na audiência pública sobre o Centro de Línguas, e não pôde comparecer à nossa sessão solene, os alunos vieram e fizeram esse pedido para que a gente pudesse atender, e realmente hoje tivemos esse esclarecimento. Então, presidente, era isso que eu queria falar, mas volto a encerrar falando, governo, pelo amor de Deus, comece a trabalhar e fazer a gestão do seu trabalho de forma correta, porque tirar recurso de fundo, que é importante para os produtores, aí não tem condição, porque é uma forma ruim de fazer a gestão pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Joy Valle. Eu passo a palavra ao deputado Rodrigo Del Masso para que faça uso da tribuna.
Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares presentes aqui no plenário, aqueles que estão em seus gabinetes também nos ouvindo. Ontem eu fiz o meu discurso no comunicado de parlamentares perguntando o que nós temos a comemorar, porque amanhã sabemos que é dia 1º de maio, dia do trabalhador. A Codeplan publicou a última pesquisa de emprego e desemprego do Distrito Federal. E Vossa Excelência, que foi secretário de Trabalho, trabalhamos juntos na Secretaria de Trabalho. Os dados que essa pesquisa trazem são dados extremamente valiosos. E o que me deixou estarrecido, deputado professor Israel Batista, foi que no mês de março nós tivemos 14 mil postos de trabalho em Brasília que foram fechados. 14 mil vagas de trabalho, não estou falando aqui de desempregados, eu estou falando de postos de trabalho que foram fechados aqui no Distrito Federal. O índice de desemprego, deputado professor Israel, na época que estávamos juntos na Secretaria de Trabalho, que conseguimos à época o menor índice, naquela época dos últimos 10 anos, 2008, 2009, chegou o índice, o nosso índice, comemorávamos quando chegávamos a 11%, e era um número muito ruim. E eu queria saber quando nós hoje atingimos o índice de 3,2%. 13,2% aqui no Distrito Federal. Colocando-se um dos maiores índices de desemprego do país, inclusive maior do que a média nacional, que cresceu de 5,8% para 6,9%. Na realidade, nós estamos quase o dobro da média nacional aqui no Distrito Federal. Os segmentos que apresentaram a maior queda, como eu disse ontem, foram o setor da construção civil e de serviços, com menos 7 mil e 9 mil postos de trabalho, respectivamente. O grupo Administração Pública, Defesa e Seguridade Social registrou a eliminação de 4 mil postos de trabalho. Então nós estamos vendo, deputados e deputadas, que a situação econômica do Distrito Federal não está fácil. E aqui mais uma vez, deputado Joy Valle, eu gostaria de conclamar esta casa a elaborarmos, a começarmos a pensar, deputada Liliane Roriz, um projeto para tirarmos o Distrito Federal dessa crise econômica. Nós não podemos aceitar que a capital da República utilize desculpas, dizendo, não, mas a crise econômica está em todo o país. Eu queria fazer uma pergunta, por que o Estado de São Paulo não vive essa mesma crise econômica? Na realidade, o Estado de São Paulo não teve um crescimento econômico, mas também não teve um decréscimo de vagas, não teve fechamentos de postos de trabalho. E aqui eu quero perguntar, e aqui eu quero, na realidade, conclamar a todos os parlamentares, como vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico desta Casa, Ciência, Tecnologia e Turismo, que venhamos, deputado professor Reginaldo Veras, colocar o legislativo para pensar qual o projeto que nós vamos ter para tirar o Distrito Federal da crise econômica. O deputado Gioivale já deu uma sugestão. Nós precisamos ter um pacto aqui, deputado Gioivale, concordo com Vossa Excelência, faço coro a Vossa Excelência, um pacto de valorização do setor produtivo desta cidade. Nós não podemos tratar o empresário como bandido. O empresário, que quando vai pedir um alvará de funcionamento, tem empresários, deputado professor Israel, que demoram mais de 2 anos para conseguir um alvará de funcionamento. E os órgãos de fiscalização, que estão no seu papel, quando vão fiscalizar os pequenos empreendimentos, veem que aquele empreendimento não tem um alvará de funcionamento, vão lá e fecham. Ontem, nós tivemos uma audiência pública, a deputada Luzia de Paulo esteve presente, lá no Shopping Popular da Ceilândia, e a reclamação dos feirantes era que o comércio esfriou. Nós estamos chegando próximo ao Dia das Mães, e a grande reclamação do comércio é que aquelas vendas que aconteceram no ano passado, este ano não vai acontecer. E aqui eu quero deixar um registro de uma sugestão minha. Um dos principais pontos que devem ser levantados e colocados na proposta, no projeto, e aí, deputado professor Israel Batista, acho que nós devemos empreender. O legislativo tem que elaborar um projeto, não um projeto de lei, mas um projeto de governança, um projeto que direcione essa cidade a valorizar o setor produtivo. E aqui digo que o primeiro passo que o Poder Executivo pode fazer para tirar o Distrito Federal desta crise da UTI financeira é aumentar os seus investimentos, é fazer as obras públicas, é pagar as obras públicas que devem ser pagas, que estão para concluir, aquelas que não têm vício de irregularidade, quero deixar bem claro. É fazer, deputada Luzia de Paula, investimento em infraestrutura nas cidades satélites, não só fazendo tapa-buracos, mas mudando o asfalto, construindo novos centros de saúde, centros de atenção psicossociais, fazendo construções de aparelhos públicos que a sociedade ali vai precisar naquele momento, em cada cidade, fazer grandes investimentos em mobilidade urbana aqui no Distrito Federal, não só recapeamento de pista e fazendo um retorno, mas sim criando novas vias, retomar a discussão da Interbairros, da ampliação do metrô, retomar a discussão da criação do anel viário do Distrito Federal, que é um grande projeto de infraestrutura que vai desafogar o trânsito do centro de Brasília. Retomar o projeto, deputado professor Israel Batista, da construção do anexo 2 do Palácio do Buriti, projeto feito pelo então governador Joaquim Roriz, para expansão, porque nós temos um centro administrativo na capital da República. Nós não precisamos sair daqui do Buriti. O centro administrativo está aqui. O que nós precisamos é ampliar, fazermos uma construção de hospitais, de centros de excelência. Ou seja, o poder público tem por dever estender a mão ao setor produtivo desta cidade e resgatar a economia do Distrito Federal, deputado Gioivale, e tornar a nossa cidade, que é meu sonho. Eu sou novo, não sou o parlamentar mais novo da casa, por idade, mas sou de primeiro mandato. Mas eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que essa cidade se torne exemplo, não só nas políticas públicas e na gestão pública, mas que a gente se torne um exemplo, deputado Gioivale, principalmente no resgate de uma crise econômica que nós estamos vivendo no país. Brasília tem todas as condições de fazerem isso. Nós temos nesse parlamento cabeças brilhantes, pessoas que muitas vezes vêm para cá e se sentem desmotivadas, porque aquilo que muitas vezes se é colocado, se é construído, por causa de problemas políticos, não são implementados. Eu acredito que agora está na hora desse parlamento se despir das bandeiras partidárias, das bandeiras políticas, e nós colocarmos a roupa de Brasília em defesa dessa cidade. Independente se o parlamentar é do PT, do PTN ou do PSDB, nós devemos sim montar uma frente, um pacto de resgate dessa cidade, para que o trabalhador que mora lá na Ceilândia tenha uma esperança de chegar na agência do trabalhador. E eu me lembro disso, deputado professor Israel, porque quando nós criamos um projeto chamado Atenda Trabalhador, Vossa Excelência, inclusive, entregou vários certificados. Eu me lembro que em Santa Maria, uma senhora que teve um curso de artesanato dado pelo programa Tenda Trabalhador, deputado Joy Valley. Ela comemorou porque recebeu o seu primeiro certificado na sua vida. 30 dias depois, ela vendeu os seus apetrechos que ela fez ali do artesanato, ela estava ganhando 3 vezes mais do que a sua aposentadoria. Isso é devolver a dignidade. Só que para isso, aí eu quero chamar essa casa. Porque nós temos, deputado Joy Valley, como eu disse na reunião da Comissão de Governança, Fiscalização e Transparência e Controle, que essa casa ela precisa ser independente. Então nós precisamos construir um projeto de todos os deputados. Não um projeto de lei, não um projeto de resolução, não um projeto, uma PEC, perdão, um projeto de emenda à lei orgânica. Nós precisamos construir um projeto de governança. O que nós pensamos para essa cidade? O que nós queremos para essa cidade? E vamos contribuir, pedir à nossa presidente a entregar para o governador, falar, é isso que os deputados construíram para tirar o Distrito Federal da crise financeira. Fazemos a nossa parte. Colocamos na mão do governador, que eu tenho certeza que terá a sensibilidade de pegar e aquilo que for exequível, colocar para executar. Nós temos aqui várias pessoas que passaram pelo Executivo, o deputado Joy Valley foi secretário nacional, deputado professor Israel foi secretário de Estado, deputado bispo Renato Andrade foi secretário de Estado, Júlio César, eu, várias pessoas passaram, sentaram na cadeira do Executivo, ser executor, muitas vezes, sentiram o que é enfrentar uma crise de fazer um projeto, não ter recurso, de muitas vezes, deputado Joy Valley, ser garfado no seu orçamento sem ter aviso da Secretaria de Planejamento. E muitas vezes você com um projeto pronto para executar, olha no Diário Oficial e aquele remanejamento financeiro aconteceu e você muitas vezes sem saber o que fazer. E não pode fazer. Quantas vezes, deputado professor Israel, nós ficamos naquela secretaria discutindo porque o planejamento tirou o orçamento da secretaria de um projeto importante. E tirou tudo. E aqui eu quero deixar bem claro, quero sim, pode ser, eu posso estar sendo até ingênuo ou inocente demais na minha fala, de conclamar os deputados, é sério mesmo, porque eu não aguento mais andar nas ruas todos os dias e a gente olha na cara das pessoas a desesperança. Eu falo isso independente da classe, se é de A, B, C, D, E, F, G, qualquer um delas. Sabe, deputado professor Reginaldo Veras, eu tenho certeza que seus alunos, quando eles olham para esta casa, muitos deles torcem o nariz. Eu falo assim que as pessoas no qual eu pergunto, o que você foi fazer lá? Eu falei, não sei, estou lá para cumprir uma missão. Mas eu quero aqui chamar essa casa, deputado Joy Valley e Vossa Excelência, tem aqui todas as prerrogativas para capitanear esse grande projeto. É um projeto para tirar o Distrito Federal da crise, não acharcando o setor produtivo, mas chamando o setor produtivo para fazer parte desse grande, do verdadeiro pacto por Brasília, que é de geração de emprego e renda, e devolver às pessoas a esperança de construir os seus sonhos na capital da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Rodrigo. Eu indago aos senhores parlamentares se alguém mais gostaria de fazer uso da palavra.
Oi?
Há expediente sobre a mesa. Solicito à senhora vice-presidente, que nesse momento é minha secretária aqui da mesa, que faça a leitura.
Quero requerimento do deputado Vasni Derrore da realização de audiência pública itinerante para discutir a implantação da Feira Livre do Areal. Requerimento do senhor deputado Bispo Renato Andrade, Rodrigo Delmastro e Júlio César, requer realização de audiência pública dia 28 de maio de 2015, às 19 horas, no plenário desta casa, para discutir a participação de artistas do segmento cristão gospel das programações culturais do Distrito Federal. Moção do deputado professor Reginaldo Veras, hipoteca total de solidariedade aos professores manifestantes agredidos no estado do Paraná, no dia 29 de abril de 2014, por ordem do governo do Estado, e repudia o ato do governador, senhor Beto Richa, que, como comandante supremo da Polícia Militar do Estado, liderou a violência aos professores e manifestantes em total afronta ao Estado Democrático de Direito e aos direitos humanos, cerceando igualmente a liberdade das polícias militares que se recusaram a perpetrar a violência contra os manifestantes. É o que há, senhor presidente.
Encerrado o pequeno expediente, lido o expediente que havia sobre a mesa, verifico que não há quórum para deliberações. Então, não havendo quórum, declaro encerrada a presente sessão.